Mas será que nem num passeio pela natureza estamos sozinhos? Temos sempre os mosquitos e companhia?
Olá a todos, vamos dar início ao programa de estreia Mosquitos e Companhia, produzido pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Também conhecido como IHMT, este Instituto Centenário dedica-se ao ensino e à investigação científica. Tem como missão a resolução de problemas de saúde global, em particular junto dos mais pobres e excluídos, em todos os continentes, de forma igualitária, sustentável e com respeito pela diversidade. Nesta série de programas vamos falar sobre mosquitos e as atividades de investigação do IHMT. Hoje tenho comigo o investigador Filipe Lopes e já tenho aqui a primeira pergunta preparada. Mas afinal, o que é um mosquito?
Os mosquitos são insetos, pertencentes ao grupo dos dípteros. E afinal, o que é que significa isto, pertencer ao grupo dos dípteros? Bom, normalmente os insetos ou não têm asas ou têm dois pares de asas. No caso dos dípteros, eles têm apenas um par de asas membranosos e o segundo par de asas está transformado numa estrutura que se chama de halteres ou balanceiros. O grupo dos dípteros é um grupo muito grande e muito variado, com muitos milhares de espécies, entre as quais as moscas, por exemplo.
Filipe, podes-nos explicar como é que distinguimos um mosquito?
Bom, as pessoas estão mais ou menos familiarizadas com os mosquitos ou com as melgas, não é? Quer dizer, todos conhecemos bem as suas picadas, as borbulhas e as comichões que causam, não é? Existem outros grupos semelhantes que por vezes são confundidos com mosquitos. No entanto, geralmente estes grupos não picam, são inofensivos e os mosquitos distinguem-se deles por possuírem um aparelho bucal picador-sugador. Ou seja, para se alimentar usam tipo uma palhinha com que espetam e sugam.
Por que picam os mosquitos? Todos eles picam?
Não, apenas os mosquitos fêmea picam e é para se alimentar de sangue. Para elas, esta refeição sanguínea é essencial para obterem proteína necessária para o desenvolvimento dos ovos.
Mas afinal, qual é o interesse específico em estudar os mosquitos?
Bom, os mosquitos, como nós sabemos, são muito incomodativos, não é? As suas picadas causam-nos comichão e podem até causar alergias mais ou menos graves. E outra questão que podem ter é que podem mesmo ter impacto em questões de saúde através da transmissão de agentes patogénicos, não é? Portanto, estamos a falar em agentes que causam doenças, não é? Enquanto se alimentam em nós ou noutros animais vertebrados. Por ter essa capacidade de transmitir agentes patogénicos, dizemos que os mosquitos são vetores de doenças.
Vetores? Vetores porquê? Porque transportam agentes patogénicos, ou seja, micróbios causadores de doenças de um animal para o outro?
Sim, é isso mesmo. Pode ser entre humanos, entre outros animais, ou entre animais e humanos. Esses agentes patogénicos, que nós muitas vezes chamamos de micróbios, devido ao seu tamanho muito pequeno, podem ser de diverso tipo, como vírus, bactérias ou outros tipos de parasitas.
Podes dar-nos alguns exemplos?
Sim, claro. Por exemplo, uma das doenças de maior impacto mundial é a malária. A malária é causada por um parasita que é constituído por uma única célula, que é chamado de plasmódio. O plasmódio é transmitido aos humanos e outras espécies animais através da picada, quando a fêmea do mosquito faz a sua refeição sanguínea.
E os vírus de que falaste?
Os mosquitos podem transmitir diversas espécies de vírus, como por exemplo aqueles que causam a febre amarela, o dengue, a zika, etc. Normalmente chamamos estes vírus arbovírus, por serem transmitidos por artrópodes. Neste caso, o artrópode são os mosquitos.
E qualquer mosquito pode transmitir essas doenças todas?
Não, geralmente existe uma associação muito específica entre o agente patogénico e a espécie do mosquito. Muitas espécies do mosquito geralmente não nos incomodam, ou quando o fazem apenas provocam comichão com a sua picada, não é? Muitos até nem sequer gostam de viver perto dos humanos, preferem picar outras espécies animais. E das que nos picam, nem todas têm a capacidade de nos transmitir esses agentes que causam doenças, não é? Por exemplo, consideramos a doença que referia anteriormente, a malária, que em Portugal também é conhecida pelo nome de paludismo ou sezões. Esta doença atualmente está mais ou menos circunscrita ao hemisfério sul, com maior gravidade, sobretudo em África, mas já existiu em Portugal, até ser dada como erradicada pela OMS em 1973. O mosquito que transmite a malária em Portugal era o Anopheles atroparvus, é o nome da espécie. Esta é uma das espécies de mosquitos ainda que são mais comuns em Portugal, mas atualmente já não transmite a malária, visto que a transmissão foi interrompida com sucesso em Portugal, quando o parasita foi erradicado.
E que problemas de saúde temos atualmente em Portugal relacionados com mosquitos, para além das tradicionais picadelas que tanta comissão fazem?
Bom, no país temos sobretudo muitos casos de hidrofilariose canina, ou doença do verme do coração do cão, que felizmente não tem causado muitos casos humanos, mas estes também são possíveis. Temos ainda, embora em número reduzido, casos do vírus do Nilo Ocidental, em cavalos e também em humanos. Por outro lado, temos duas espécies exóticas que são muito boas a transmitir alguns vírus e que chegaram cá recentemente.
Espécies exóticas? Como assim?
Então, espécies exóticas são espécies que geralmente não existem em Portugal. Neste caso, temos duas entradas recentes no nosso país. As espécies Aedes aegypti, o mosquito da febre amarela, que foi detectado na Madeira recentemente, e o Aedes albopictus, o mosquito tigre, que foi detectado no continente também recentemente. O primeiro foi já em 2007 e o segundo foi mais recentemente em 2017.
Lembro-me de ver algumas notícias sobre esses mosquitos. Será um problema para a saúde pública atualmente?
No caso da Aedes aegypti, na Madeira, foi já responsável por um surto de dengue em 2012. Em Portugal continental, na região de Lisboa, esta espécie já existiu e foi responsável pela transmissão da febre amarela até à década de 1950. Enquanto os vírus não existam numa região, os mosquitos não os transmitem, apenas nos incomodam com as suas picadas. Mas basta vir alguém infectado com um vírus de uma zona endémica, ou seja, uma zona onde esse vírus normalmente existe, para que se possa iniciar a transmissão também por cá. Estas duas espécies são muito boas a transmitir vários vírus e, como tal, têm que ser bem monitorizadas e controladas. E enquanto cá estiverem, se chegar cá indivíduos com infectados com o vírus, pode sempre haver um risco de haver novos surtos.
Por falar na necessidade de monitorizar os mosquitos, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem um projeto de ciência cidadã relacionado precisamente com os mosquitos e chamado Mosquito Web.
Sim, este projeto de ciência cidadã está justamente relacionado com a necessidade que nós achamos que existe de monitorizar os mosquitos. Não estamos só interessados na questão dos mosquitos exóticos, embora isso seja uma componente muito importante, mas também queremos saber mais informação sobre os mosquitos que existem normalmente em Portugal. E já agora, aproveitar para ensinar aos participantes um pouco mais sobre estes assuntos.
Como é que as pessoas podem participar?
Tendo um projeto de ciência cidadã, é aberto à participação de qualquer pessoa, não é? As pessoas podem enviar-nos fotografias dos mosquitos que vêm em casa, na rua, etc. Melhor ainda é se conseguirem apanhar os mosquitos e nos enviar. Isso era espetacular. Essa informação está no nosso site, www.mosquitoweb.pt. Temos lá também um vídeo que explica como proceder. E, sobretudo, se puderem, tentem não esborrachar o mosquito. Ou, pelo menos, tirarem uma foto antes de o fazer. Mas mesmo que seja morto com uma pancada, se não ficar desfeito, pode ser enviado para nós.
E, afinal de contas, o que é que as pessoas ganham com esta participação?
Bom, é como eu disse anteriormente, eu acho que as pessoas podem contribuir para a ciência e podem ficar a saber um pouco mais sobre os mosquitos que existem na sua zona, não é? Que tipo de mosquitos é que têm, que espécie é que pertencem, que hábitos é que normalmente têm. E pronto, eu acho que é interessante as pessoas saberem um pouco mais sobre os mosquitos da sua área de residência ou mesmo outros locais, se estiverem em passeio ou em férias. E se gostarem de saber um bocadinho mais sobre a natureza e a diversidade, nós podemos ajudar a matar a curiosidade, pelo menos no que toca aos mosquitos.
Existe algum limite para a participação?
Não, para nós, quanto mais participantes tivermos, melhor. Mais completa será a informação que conseguiremos obter. Além disso, todas as participações são bem-vindas e tentaremos sempre responder a toda a gente da forma mais rápida possível.
Fica aqui então o apelo para que passem a tomar mais atenção aos mosquitos. Podem seguir o Mosquito Web no Facebook, Instagram e Twitter para saber mais e ver as fotografias das diferentes espécies que nos vão chegando das várias partes do país. No site mosquitoweb.pt encontram tudo o que precisam saber para enviar mosquitos para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Nos próximos programas, vamos falar sobre outros detalhes, como nos protegermos dos mosquitos e saber um pouco mais sobre as doenças que estes nos podem transmitir.